Cumprimentando a todos e havendo número regimental, declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e à aprovação da mesma. Os senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião atende ao requerimento número 75-CE de 2012, de autoria dos senhores senadores Ana Amélia, Paulo Bauer e Cristóvão Buarque, para a realização de audiência pública destinada a debater o acordo ortográfico da língua portuguesa. Dando início à audiência pública, solicito ao secretário da comissão, Júlio Ricardo Linhares, que acompanhe os convidados para tomarem assento à mesa. Os convidados são Gustavo Guimarães, conselheiro-chefe da Divisão de Promoção da Língua Portuguesa do Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, o professor e consultor de língua portuguesa Pasquale Cipro Neto e o professor e idealizador do movimento Acordar Melhor, Hernani Pimentel. São todos muito bem-vindos e peço que tomem seus lugares na mesa dirigente dos trabalhos para que nós possamos iniciar as atividades. Antes de ouvirmos a manifestação dos convidados, e saudando aqui os senadores Cristóvão Buarque e Ciro Miranda, que se encontram presentes, posso informar a todos que em minutos nós teremos outros senadores e senadoras que também vão comparecer a esta sessão, porque, infelizmente, muitas reuniões de comissões acontecem no mesmo horário e todas são de igual importância, então os senadores têm que se desdobrar na frequência e no comparecimento a cada uma das reuniões. Isso dificulta, naturalmente, para que todos estejam no mesmo momento numa reunião tão importante quanto esta nossa, que está sendo transmitida pela TV Senado, pela Rádio Senado, pela Agência Senado e também será objeto de registro no Jornal do Senado. Também é uma reunião que pode ser assistida através da internet, pelo site do Senado e também é veiculada pelo Instituto Legislativo Brasileiro, que tem um convênio com o Senado e com esta comissão para veicular, através de sinal visual, os trabalhos desta comissão. O requerimento de número 75 de 2011 era o seguinte: requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, combinado com o artigo 90, 2 e 93.2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito desta comissão com a finalidade de debater o acordo ortográfico da língua portuguesa. Os convidados serão indicados posteriormente. Justificativa. Em 2009, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte iniciou uma discussão referente à implementação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa entre os países membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. Já ratificaram o acordo Brasil, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, encontrando-se aberta à adesão de Timor-Leste. Passados 20 anos de sua elaboração, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa promete finalmente sair do papel. O Brasil é o primeiro país entre os que integram a CPLP a adotar a nova grafia já a partir de 2013. O que foi, nos últimos dois anos, muito discutido pela mídia e pelos setores interessados e tocados pelo tema. Segundo estudiosos, seriam necessárias mudanças e correções para atender o seu intuito original, o fortalecimento de nossa língua. O Ministério da Educação já iniciou o processo de adoção da nova ortografia. Entre 2010 e 2012, foi estipulado o período de transição para que a nova ortografia passe a ser obrigatória nos livros didáticos em todas as séries. A audiência pública requerida tem como finalidade dar continuidade ao debate, tendo em vista que a reforma ortográfica da língua portuguesa traz mudanças significativas na grafia das palavras e, em vários casos, em sua pronúncia. Para uma melhor compreensão de todos os aspectos e por acreditarmos estar contribuindo para que a sociedade brasileira entenda melhor as modificações introduzidas pela reforma, peço o apoio dos meus pares para este requerimento. Ele foi apresentado nesta comissão na sessão do dia 13 de dezembro de 2011 e foi subscrito pela senadora Ana Amélia, pelo senador Cristóvão Buarque e por este senador que vos fala. Foram convidados, como eu já mencionei, três participantes que nos honram com suas presenças. O professor Gustavo, e consultor de língua portuguesa Hernani Pimentel, Pasquale Cipro Neto, o professor e idealizador do movimento Acordar Melhor, Hernani Pimentel, e o conselheiro-chefe da Divisão de Promoção da Língua Portuguesa do Itamaraty, Gustavo Guimarães. Dou a todos boas-vindas e informo que nosso rito de trabalhos está estabelecido conforme dispõe o regimento interno da seguinte forma: primeiro, os convidados terão oportunidade de se manifestar e eu vou definir como tempo limite máximo, sem prorrogação, 20 minutos, e alerto para que quando a campainha der o sinal, falta um para terminar, ok? Então, o normal não é concedermos tanto tempo nas vezes em que temos convidados na comissão, 10 minutos, às vezes 15 no máximo, mas como hoje temos apenas 3, o tema é complexo, é muito abrangente, então estabeleceremos 20 minutos para cada um. Depois ouviremos os senadores para suas perguntas, suas observações, e aí de novo daremos um tempo de mais 3 minutos para cada um se referir às questões colocadas, com tolerância de mais um minuto se for necessário. Portanto, vamos iniciar a manifestação e a apresentação dos convidados, iniciando pelo professor de língua portuguesa, Pasquale Cipro Neto, a quem concedo a palavra por até 20 minutos.
Muito obrigado ao senador Paulo Bauer pelo convite. Não sei se partiu de Vossa Excelência a ideia de toda a comissão. Eu tenho me batido, eu tenho lutado, eu tenho escrito, eu tenho manifestado, eu sou colunista da Folha de São Paulo, eu tenho vários livros publicados, programa na TV Cultura de São Paulo, boletim na Rádio Globo de São Paulo, falo de língua portuguesa há muito tempo, sou professor desde 1975, convivo com a língua viva, porque é na redação dos jornais que se nota efetivamente o pulsar da língua, né? A língua no jornal tudo é para daqui a pouco, na verdade tudo é para ontem, né? Então, viver esse dinamismo da língua, como eu vivo, porque exerço as duas funções, trabalho com jornalismo e com a sala de aula, com o exercício efetivo do ensino da língua, tudo isso me põe numa situação mais ou menos privilegiada para sentir o drama dessa coisa chamada desacordo ortográfico. Sempre que escrevo sobre isso, coloco des entre parênteses, porque acordo é uma coisa que todo mundo, né, assina e cumpre, né? Um acordo que só um coloca em vigor não é acordo. Eu faço aqui rapidamente um pequeno histórico para quem não é do ramo. Essa discussão sobre a unidade gráfica se arrasta, a unidade gráfica entre os países lusófonos, né? Essa discussão se arrasta há muito tempo. Em 1945, por exemplo, Brasil e Portugal assinaram um acordo que o Brasil jamais cumpriu, né? Então há sempre o cachorro correndo atrás do rabo, quem vai cumprir, quem vai fazer, quem não vai fazer. E entre acordos e desacordos, né, tivemos historicamente aí divergências gráficas, temos, né, entre Brasil e Portugal e os demais membros da comunidade lusófona, temos divergências gráficas evidentes, né? A ideia desse acordo do que está aí em discussão, eu vou ler aqui, eu tenho em mãos um livro escrito pelo professor Antônio Weiss, que foi o negociador brasileiro, foi o professor que representou o Brasil, foi o negociador brasileiro nesse acordo. O professor Antônio Weiss explica aqui os objetivos, né, desse acordo. E quais são os objetivos? A grafia única, né, a unidade gráfica. Países que têm o português como língua oficial não têm grafia única. O Brasil escreve adotar, Portugal escreve adoptar, todo mundo conhece essas distinções. A ideia era criar um padrão gráfico único, né? E houve uma primeira reunião em 86, como diz o professor Weiss aqui, no Rio de Janeiro. Foi elaborada uma proposta considerada radical e logo abandonada. Em 90, um novo encontro, desta vez em Lisboa. Compareceram representantes dos então 7, hoje são 8 países que formam a comunidade lusófona, e lá se chegou a um texto oficial. Esse texto dizia, não sei se todos sabem, né, que o acordo entraria em vigor até o dia 1º de janeiro de 93 ou 94, desde que todos os países o ratificassem, né, o confirmassem com o depósito de um documento de confirmação em Lisboa. Chegou esse dia, bom, o nosso Congresso votou isso em 95, o prazo final já estava esgotado. Esse acordo dormiu na gaveta e ficou dormindo até o final da primeira década deste século, quando o Brasil resolveu colocá-lo em prática, né, colocá-lo em vigor. Sozinho, né? Uma lei que o presidente Lula assinou e colocou em vigor esse acordo a partir do dia 1º de janeiro de 2009. Esse acordo não, essa reforma ortográfica, né? Com prazo de acomodação de 4 anos, esse prazo termina neste ano, no final de 2012. Muito bem, o texto oficial do acordo diz que haveria um vocabulário ortográfico comum, que todos os esforços seriam postos em prática para que houvesse, para que fosse escrito, para que fosse preparado um vocabulário ortográfico comum, o que não aconteceu, né? Esse vocabulário ortográfico, por enquanto, é brasileiro, né? Foi produzido pela ABL e produzido de uma maneira esquisita, porque ele atropela o texto oficial do acordo. As normas estabelecidas pelo acordo não são integralmente respeitadas pelo vocabulário ortográfico. Então, é um vocabulário que atropela o que está determinado no texto oficial do acordo. Só para que vocês tenham uma ideia do dinheiro que foi jogado pelo ralo, né, as editoras correram, no ano de 2007, para publicar já seus livros, embora ainda não houvesse a adoção oficial, as editoras correram para publicar já seus livros de acordo com o acordo, né? E como já havia divergências de interpretação em relação ao texto oficial do acordo, o que aconteceu foi que muita gente publicou, chegaram a sair dicionários, mini-dicionários divergentes. Então, se o cidadão procurasse determinada palavra no dicionário A, encontrava uma grafia. Se procurasse no dicionário B, encontrava outra grafia. Né? Chegamos ao cúmulo de Academia Brasileira de Letras, que é a, né, aquela que abraça a guardiã e tudo mais, né? A Academia Brasileira de Letras lançou um dicionário escolar da língua. Atenção, senhores senadores, atenção, presentes. Eu denunciei isso na minha coluna na Folha de São Paulo em janeiro de 2009. Né? A Academia Brasileira de Letras lançou um dicionário chamado Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, em cujas páginas introdutórias se liam recomendações, observações, normas relativas ao texto oficial do acordo. Davam-se exemplos nessas páginas introdutórias, exemplos de grafia de acordo com o acordo. Esses mesmos exemplos apresentados nas páginas introdutórias desse dicionário publicado pela Academia Brasileira de Letras, esses mesmos exemplos no próprio dicionário, no corpo do dicionário, daquele dicionário, apareciam com grafia diferente. Ou seja, eu leio as páginas introdutórias, leio o texto do acordo, leio as observações, leio as normas, leio as explicações, vejo os exemplos. Aí pego esses exemplos e vou para o corpo do dicionário e vejo uma grafia divergente. Isso é o cúmulo, isso é a prova cabal de que foi tudo feito às pressas, para dizer o mínimo, para ser elegante. Né? Foi feito às pressas. O vocabulário ortográfico oficial, que deveria ter saído, obviamente, antes que a reforma entrasse em vigor, só saiu depois. E saiu cheio de imperfeições. E permitam-me o termo, cheio de estupros. Porque o texto oficial do acordo foi estuprado, né? Várias e várias vezes, né? O próprio texto oficial do acordo, eu vou ler aqui, quando fala do prefixo co, né? dá como exemplo co-herdeiro. Co-hífen herdeiro. Porque o texto do acordo diz que haverá hífen com os prefixos, basicamente em duas situações. Quando a palavra agregada ao prefixo começa com letra igual à letra final do prefixo, ou quando começa com H. O prefixo co é citado como exceção. Lá se diz que, mesmo que a palavra agregada comece com O, não haverá hífen, mas só se cita o O. E dá-se como exemplo, no texto oficial do acordo, co-herdeiro, com hífen. O vocabulário ortográfico registra todas as palavras em que há o prefixo co sem hífen. Foi uma decisão arbitrária, eliminou-se o hífen de todas as palavras em que há o prefixo co. Eu disse todas, então escreve-se co-herdeiro sem H, sem hífen, né? Escreve-se co-herdar sem H, sem hífen, de acordo com o vocabulário ortográfico, né? Então, nós vivemos esse descompasso. Chegamos ao absurdo de pegar a primeira edição do vocabulário ortográfico, a primeira edição, pós-reforma, pós-acordo, e encontrar, por exemplo, a palavra sub-humano grafada de duas maneiras. Sub, hífen, humano, com H, sub-humano, tudo junto, sem H. A regra diz que, se interpretarmos a regra, chegaremos à conclusão de que sub-humano se escreve com H pela regra decorrente do acordo. Agora, o mais interessante é que, na primeira versão do vocabulário, encontram-se as duas grafias, e na grafia antiga, porque antes da reforma sub-humano se escrevia sem H, tudo junto com U, sem H, S-U-B-U, na grafia sub-humano encontra-se, atenção, não é piada, é sério, é verdade, né? Encontra-se S-U-B-U-M-A-N-O ao lado, A-D-J, ou seja, adjetivo, e ao lado, um, dois, três, três pontos de interrogação. Interrogação, interrogação, interrogação. Né? O que significa, claro, que isso foi lá uma anotação na... durante a preparação do trabalho, né? uma coisa que seria discutida depois, o revisor, o preparador, o editor, e aquilo acabou, porque era uma discussão, como é que vai ficar sub-humano com H, sem H e tal, passou daquele jeito, e o cidadão brasileiro que comprou um exemplar desse vocabulário levou para casa três pontos de interrogação. Né? Ele abre ali, na consulta sub-humano, e leva para casa três pontos de interrogação. Então, a sucessão de barbaridades, na sucessão de problemas decorrentes da pressa, o texto ficou, o acordo ficou dormindo 20 anos. Eu não vou nem discutir aqui o que se discute, o professor... O Gustavo vai falar certamente do papel da língua na questão internacional, o uso da língua, o que esse acordo pode ou não pode trazer para a língua portuguesa no cenário internacional. Esse é o fundamento principal em que se apoiaram os idealizadores do acordo para criá-lo. Isso é uma discussão que não tem fim, né? Mas eu me refiro aqui, eu vim aqui para isso, para falar especificamente da aplicação desse acordo. Então, me parece que houve um atropelo, né? Vamos colocar em vigor e acabou, sem reflexão, sem discussão, sem que houvesse uma leitura atenta do texto oficial. Né? Esse texto oficial, na verdade, não serviu de modelo para a efetivação, para a consecução, para a elaboração do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Esse vocabulário não reflete o texto oficial do acordo. E nós temos aí, então, tivemos nesse tempo todo uma verdadeira salada, né? Uma verdadeira confusão com normas que foram, na verdade, impostas depois da entrada em vigor da reforma e que foram impostas por um vocabulário ortográfico que, na verdade, não é espelho fiel do texto oficial desse acordo. De modo que me parece que nós temos muita coisa para discutir, muita coisa para rever, muita providência para tomar. Ainda há no Brasil hoje circulando livros publicados pós-acordo com orientações divergentes das que estão no vocabulário ortográfico, né? E ninguém podia fazer milagre, porque ninguém tinha bola de cristal, ninguém podia adivinhar o que ia acontecer, né? Ninguém podia adivinhar qual teria sido ou qual seria a decisão da Academia Brasileira de Letras, que é a organização que publica o vocabulário e que tem, por força de lei, essa obrigação de publicar. Então, nós temos aí, tanto na escola pública quanto na escola privada, nós temos muitos estudantes carregando na bolsa livros que dizem, né, coisas distintas, né, que dizem, que apontam verdades distintas em relação à grafia de uma palavra.